DW. Jornal da Noite.
Boa noite, no ar está o Jornal da Noite da DW África para esta segunda-feira, 22 de março de 2021, com edição de Nádia Souf e apresentação de Amos Fernando. São temas deste jornal. O MI em Moçambique, o MISA critica as propostas de lei de comunicação social e de radiodifusão.
Não é muito normal rever leis que são estruturantes dos direitos fundamentais num momento de conflito armado, e isso pode ter repercussões negativas.
Ainda em Moçambique, a província de Cabo Delgado acolhe a partir de hoje até a próxima sexta-feira a Semana Provincial de Saúde.
Para reforçarmos as nossas campanhas de saneamento de meio, para revertermos a situação de diarreias e cólera em Cabo Delgado.
Em Cabinda, algumas famílias estão insatisfeitas com o projeto de reinserção social naquela região angolana. Acompanhe já a seguir o desenvolvimento destes e outros temas que preparamos para si nesse jornal. O governo moçambicano submeteu, em dezembro passado, no Parlamento, as propostas de lei de comunicação social e radiodifusão. O MISA Moçambique propõe que o Parlamento atribua poderes ao Conselho Superior da Comunicação Social para regular o exercício jornalístico no país. Em entrevista à DW África, o presidente do MISA Moçambique, Fernando Gonçalves, considera estranho que se pense em rever leis de garantias dos direitos fundamentais à lei de imprensa em períodos de conflitos armados no país, e isto pode ter repercussões negativas. Perguntamos a Gonçalves qual é a visão do MISA em relação a estas duas leis.
A nossa visão sobre esta lei é que ela precisa de ser melhorada. Há muitos aspectos. Um deles coloca sobre o jornalista a obrigatoriedade de proteger o segredo do Estado, o segredo de justiça, o sigilo profissional e demais garantias daqueles direitos. Ora, nós entendemos que o ônus da salvaguarda daqueles direitos não deve recair sobre o jornalista, mas sim sobre aquelas entidades que têm a obrigação de salvaguardar esses sigilos.
A realidade mostra que há muitas instituições que não querem divulgar as informações sob pretexto de segredos de Estado, mesmo em situações em que a lei não o prevê.
Há uma lei, que é a Lei do Direito à Informação, que foi aprovada em 2014, mas esta lei não está sendo aplicada na sua plenitude, porque muitas vezes evoca-se o segredo de Estado, e este segredo de Estado é definido de uma forma muito avulsa, que qualquer funcionário público pode invocar o segredo do Estado para não dar informação.
E o que é que tem a dizer em relação a esta posição de ser o próprio Estado a regular o funcionamento dos órgãos de comunicação?
Nós pensamos que isso deve ser feito pelo próprio Parlamento, e é possível, dando mais atribuições ao Conselho Superior da Comunicação Social, que possa ser este órgão regulador.
Por quê?
A questão é que estamos em sede de direitos fundamentais, liberdades e garantias fundamentais que são consagradas na Constituição da República, e entendemos que a regulação desses direitos é matéria, por excelência, do Fórum Parlamentar e não do Fórum do Executivo.
O momento que esta proposta é apresentada pelo governo e olhando o cenário que o país tem vivido, seria isto um recuo, aquilo que são as liberdades de expressão e não só os direitos fundamentais dos moçambicanos?
Este processo de revisão da lei está a decorrer já desde 2006. Agora, a questão que se coloca é se se esperou 15 anos até hoje, qual é a pressa que se tem agora em aprovar esta lei? E também porque não é muito normal rever leis que são estruturantes dos direitos fundamentais num momento de conflito armado. E a mudança da legislação sobre questões que têm a ver com direitos fundamentais, como é o caso da lei de imprensa, pode ser muito influenciada pelo ambiente de conflito que se vive no país, e isso pode ter repercussões negativas. Mas não estamos a dizer que não se pode rever a lei. As instituições públicas têm o direito de tomar iniciativas em termos legislativos.
Uma das questões que está a ser levantada tem mesmo a ver com a proposta de lei de radiodifusão, que faz muitas limitações em relação ao exercício da profissão jornalística em Moçambique, principalmente para os órgãos internacionais. Qual é o entendimento que o MISA tem em relação a isso?
O nosso princípio é que tudo o que a lei faz deve estar em conformidade com a Constituição da República. Se essas proibições todas interferem no direito do povo à informação, obviamente que estaremos em presença de um instrumento que fere a Constituição da República. E nessas circunstâncias, qualquer legislação que fere a Constituição da República pode ser impugnada ao nível do Conselho Constitucional, e isso pode vir a acontecer caso este pacote legislativo, em algum aspecto, ferir a Constituição da República.
Acabou de acompanhar uma entrevista com Fernando Gonçalves, presidente do MISA Moçambique, sobre as propostas de lei de comunicação social e lei de radiodifusão submetidas pelo governo moçambicano ao Parlamento. E sobre este assunto, perguntamos na nossa página do Facebook: acha oportunas as leis de comunicação social e a lei de radiodifusão em Moçambique? Dionísio Paulo comenta que também acha estranho, em meio da crise pandémica e dos ataques armados, o governo não deve sabotar ao povo moçambicano. David Monjani escreve que o governo de Moçambique quer encobertar os malfeitores em Cabo Delgado e a corrupção no país. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda continuamos em Moçambique, onde a Suécia acaba de disponibilizar mais de 680 mil euros para os deslocados devido aos conflitos armados em Cabo Delgado, norte do país, informou hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. De acordo com a Acnur, o valor vai permitir a assistência e proteção de 27 mil refugiados e requerentes de asilo que vivem em Moçambique, bem como aos deslocados devido à violência armada em Cabo Delgado, cujos números têm estado a aumentar diariamente. Mais de 8 milhões de alunos da primeira e 12ª classe iniciaram hoje as aulas presenciais em Moçambique. Deste número, cerca de 2 milhões de crianças são da primeira classe e que vão à escola pela primeira vez. Devido à pandemia da Covid-19, as aulas vão decorrer em turmas divididas com o máximo de 25 alunos. As linhas aéreas de Moçambique anunciaram hoje em comunicado terem perdido cerca de um terço da sua capacidade de transporte devido à Covid-19. A companhia refere que em fevereiro de 2021 transportou cerca de 21 mil passageiros contra perto de 30 mil em janeiro, uma queda de quase 30%. Viajamos agora a Angola, onde as autoridades sanitárias vão receber, na próxima quinta-feira, da Embaixada dos Estados Unidos da América, naquele país, um hospital de campanha para tratamento de doentes com Covid-19 no município de Soio, na província de Zaire. O hospital de campanha, doado pelo Comando das Forças Armadas para a África dos Estados Unidos, tem capacidade para internamento de 40 pacientes, segundo uma nota da Embaixada Americana em Luanda, citada pela agência Lusa. Na Guiné-Bissau, o país recebeu hoje, pela primeira vez, cerca de 12 mil doses da vacina contra a Covid-19 no âmbito de uma parceria público-privada entre a empresa de telecomunicações da África do Sul e a União Africana. Trata-se da vacina da AstraZeneca, segundo confirmou hoje a alta comissária para a Covid-19 na Guiné-Bissau, Magda Rebalo, que garantiu que o lote vai permitir vacinar mais de 6 mil pessoas em Bissau, o epicentro da doença no país.
DW Deutsche Welle.
A província nortenha de Cabo Delgado acolhe a partir de hoje até a próxima sexta-feira a Semana Provincial de Saúde. O evento visa aproximar os serviços sanitários à população. A campanha irá abranger mais de 5 milhões de pessoas, entre crianças e adultos, com enfoque aos deslocados internos em sete distritos daquela província. Mais detalhes a partir da cidade de Pemba com Delfim Anacleto.
No lançamento da Semana Provincial de Saúde, a vice-ministra do Pelouro lembrou que o evento decorre num contexto em que Cabo Delgado tem enfrentado múltiplas adversidades. Estas causam impactos negativos na saúde e no bem-estar das populações, como fenômenos naturais e a insegurança devido aos ataques armados que assolam alguns distritos. Isso, de acordo com Lídia Cardoso, provoca uma fraca adesão da população aos serviços de saúde.
Nesta província, houve redução em 23% do número de crianças que se dirigiam às nossas unidades sanitárias para a consulta da criança sadia. Na consulta em referência, são prestados vários serviços de prevenção e promoção de saúde, tais como os casos de educação e triagem nutricional, vacinação, monitoria do crescimento, suplementação com vitamina A, desparasitação, entre outros serviços.
Perto de 1 milhão de pessoas estão deslocadas e vivem, na sua maioria, em centro de reassentamento devido aos ataques de insurgentes, o que as coloca suscetíveis de contrair diversas enfermidades.
A situação dos deslocados contribui para a degradação da situação sanitária das famílias, sobretudo para os grupos mais vulneráveis. Em nome dos parceiros, reiteramos o apoio neste tipo de intervenções e agradecemos a forte cooperação com o Ministério da Saúde, pois estas ajudam a manter os esforços na redução da mortalidade neonatal, infantil e materna, contribuindo assim para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Assim, entre 22 a 26 de março, serão disponibilizados às crianças a administração da vacina de rotina, suplementação com vitamina A, desparasitação e triagem nutricional. Também serão oferecidos aos adultos métodos de planeamento familiar, controle de hipertensão arterial, rastreio de cancro do colo do útero, mama e tuberculose. Para as autoridades governamentais locais, a oferta massiva desses serviços à população representa um ganho enorme para a província e apelam para a sua adesão.
Que esta campanha sirva para reforçarmos as nossas campanhas de saneamento de meio, higiene e tratamento da água, para revertermos a situação de diarreias e cólera em Cabo Delgado.
A campanha deverá abranger os distritos de Anquabe, Xiuri, Montepuez, Metus, Mecuf, Pemba e Ilha do Ibo. Delfim Anacleto, DW.
Obrigado, Delfim Anacleto. E agora seguimos à Cabinda, em Angola, onde algumas famílias estão insatisfeitas com o projeto de reinserção social naquela região angolana. A iniciativa governamental prevê a entrega de residências para a moradia digna de famílias carenciadas. A equipa da DW África constatou que em residências projetadas para 5 pessoas estão a viver até 3 famílias, algumas das quais com deficientes físicos entre os seus membros. A situação arrasta-se há 2 anos, como nos conta a partir de Cabinda, Simão Lelo.
Em 2019, cerca de 30 famílias que viviam no bairro Povo Grande, em Cabinda, foram cadastradas no âmbito do projeto habitacional social, gizados pelo governo provincial. As famílias residiam em casas erguidas pela petrolífera Chevron para pessoas deficientes físicos. Segundo informações que a DW África teve acesso, as casas construídas pela Chevron estavam no terreno de uma outra empresa, o que forçou a saída destas. Passado um tempo, o governo alojou as 31 famílias em 11 residências no projeto do Zonglo. Segundo o presidente da Associação dos Deficientes Físicos, João Batista Moanda, a indignação da população persiste porque 3 famílias estão a ser abrigadas em mesma casa e falta o básico para sobrevivência.
Nos atribuíram 11 casas, todos nós estamos, cada casa, 3 famílias. Mas nessas 3 famílias em cada casa, temos que saber que não somos humanos. Por sermos humanos, há quem vai aguentar os hábitos do outro, mas outro não vai aguentar.
João Batista Moanda denuncia que alguns alunos da comunidade não frequentam escolas por falta de documentos e garante que os mesmos foram solicitados desde 2019.
Algumas crianças estudam, mas outras, por falta da documentação, que é a cédula, não estão a estudar. Nós já fizemos esse pedido por várias vezes. Sempre a direção do Minarce prometeram-nos de que iriam conversar com a delegação da justiça, ver essa delegação da justiça enviasse os seus membros, os seus homens, para nos ajudar a resistir algumas crianças, mas nunca se fez sentir. Nós aqui podemos encontrar 15 crianças fora do sistema de ensino.
Outro morador da comunidade do Zonglo, Feliciano Toco, apela que o governo provincial apoie as famílias com formação e equipamentos.
Pedimos para nos ajudar, para nos olhar. Precisamos de aprender e necessitamos, mas não temos mecanismos em como encontrar material para podermos fazer qualquer coisa que pode nos ajudar. Não temos o material para poder fazermos os trabalhos.
Já a administradora de Cabinda, Berta Marciano, não teceu muitos comentários a respeito do caso das famílias do Zonglo, mas garantiu que o poder local está ciente da situação.
Vamos trabalhar com a justiça para ver se colocamos lá uma equipa no Zonglo para resolver este problema de registro.
Da província mais ao norte de Angola, Cabinda, para a TW, Simão Lelo.
DW Notícias.
Vários chefes de Estado e de governos africanos participaram hoje das cerimônias fúnebres do ex-presidente tanzaniano John Magufuli, que morreu oficialmente na última quarta-feira, vítima de problemas cardíacos, de acordo com as autoridades tanzanianas. O funeral de John Magufuli decorreu na capital econômica, Dodoma. O principal líder da oposição da República do Congo, Gebris Pefé Kolera, candidato à presidência do país nas eleições de domingo, morreu devido à Covid-19 aos 61 anos de idade. De acordo com informações oficiais, Kolera morreu pouco depois de aterrar em Paris, para onde foi levado, depois de ter testado positivo para o novo coronavírus na sexta-feira, último dia da campanha eleitoral. Pelo menos 60 civis foram mortos ontem durante ataques a aldeias na zona ocidental do Níger, perto da fronteira do Mali. 6 dias após ataques da mesma área terem matado 66 pessoas, segundo fontes oficiais. Na Nigéria, dezenas de manifestantes reuniram-se hoje em Kaduna, no norte do país, e bloquearam uma das principais estradas da região, exigindo a libertação de 39 estudantes raptados de um colégio interno há 10 dias. Pelo menos 1.117 pessoas morreram ou foram dadas como desaparecidas ao tentar alcançar as costas espanholas em 2020, indicou hoje a Associação para os Direitos Humanos da Andaluzia. De acordo com a organização, este é o maior número registrado pela organização desde 1989. A Alemanha vai estender até o próximo dia 18 de abril as restrições à vida pública e à atividade econômica devido à pandemia do novo coronavírus, segundo a imprensa local. O governo alemão também poderá recuar no plano de retoma da economia, iniciado há 2 semanas com a reabertura limitada de alguns serviços comerciais devido ao agravamento da situação. E fechamos com a nota que dá contas de que o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde classificou hoje de grotesca a desigualdade entre países ricos e pobres no acesso às vacinas contra a Covid-19. A OMS considera que a distribuição das vacinas aos países pobres, através da iniciativa COVAX, está a crescer a cada dia. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
No nosso espaço do ouvinte de hoje, perguntamos se considera oportuna a revisão, dizia, as propostas de lei de comunicação social e lei da radiodifusão em Moçambique. Várias respostas nos chegaram. Para já, Abdoulaye Kandé escreve que acho que sim, é oportuno. O governo tem por obrigação controlar todos os operadores no país. A questão agora é que o que é que está no fundo para esta revisão? O que levou o governo a submeter estas propostas ao Parlamento? Depois, Carlton da Costa escreve que, na minha opinião, a proposta é muito bem-vinda, mas ainda deve-se esclarecer aos moçambicanos o que está a falhar para a tal retificação. Em momento de pandemia de pandemia e de conflitos armados em Moçambique, isto pôde criar uma má percepção na gestão da informação por parte da oposição e da comunidade internacional. Lafu Balde escreve que esta lei de comunicação social tem a única finalidade de censurar os órgãos de comunicação social. E fechamos com a mensagem de Amadou Gás, que descreve que a lei visa respeitar as formalidades e legalias da comunicação social e da radiodifusão. Foram as mensagens que recebemos. A todos, boa noite. Continuação de uma noite feliz de segunda-feira. Até amanhã.